sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 26 de abril. É o dia em que o Tanganyika se uniu a Zanzibar e Pemba para dar lugar a uma nova nação, a Tanzânia. Foi em 1964. É também o dia de aniversário de Melania Trump, a esposa do presidente Donald Trump. Faz hoje 47 anos de idade. Hoje, aqui em Washington, um dia bonito para celebrar qualquer aniversário. Está o sol a brilhar, são 19 graus centígrados. A produção hoje é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Senadores americanos na Casa Branca para ouvir informações sobre a Coreia. A liberdade de imprensa cai através do mundo, diz a organização não-governamental. A primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Governador da Lunda Norte desmente falta de segurança no Dundo devido a conflito no Congo e que teria abandonado a cidade.
Não há nenhuma insegurança que me leve a abandonar o território. Nem isso pode acontecer. Não existe uma situação que podia levar a esta questão. Agradecia desmentir aquilo. Desmintam.
Angola é o pior palop em termos de liberdade de imprensa. Vamos ter pormenores. E em Luanda, agente da SIC preso por balear jovem após um jogo de futebol.
Acabei por perder meu irmão e eu quero que se faça justiça por causa disso, porque uma vida que se foi não vai voltar mais e nós perdemos uma vida, é muito gravíssimo.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou todos os 100 senadores a deslocarem-se hoje à Casa Branca para um briefing de informações secretas sobre a Coreia do Norte. Os senadores deveriam receber essas informações do secretário da Defesa, Jim Mattis, do secretário de Estado, Rex Tillerson, do diretor dos Serviços Nacionais de Inteligência, Don Coste, e do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Joseph Dunford. Trump disse no início desta semana que o status quo na Coreia do Norte é inaceitável e que as Nações Unidas devem impor mais sanções àquele país. O presidente americano manteve conversações sobre a questão com os dirigentes do Japão, China e Alemanha e no domingo tinha mantido conversações com o primeiro-ministro do Japão.
A organização Repórteres Sem Fronteira disse hoje que a liberdade de imprensa no mundo nunca esteve tão ameaçada como agora. No seu relatório anual, a organização fez notar em particular a redução dessa liberdade em países democráticos. O documento disse, contudo, que as reduções mais acentuadas à liberdade de imprensa se deram em países onde o que chama de modelo de homem forte triunfou, mencionando a Polónia, a Hungria e a Turquia como exemplo. Na totalidade, 62% dos países analisados tiveram uma redução de liberdade de imprensa, disse a organização. A Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Holanda são os países com maior grau de liberdade de imprensa. Em último lugar está a Coreia do Norte. Os Estados Unidos foram classificados em 43º lugar.
As Nações Unidas disseram hoje que 20 pessoas morreram em confrontos na semana passada na região do Kasai, na República Democrática do Congo. A missão da Organização das Nações Unidas no país, MONUSCO, diz que as mortes ocorreram em confrontos entre duas comunidades. Uma das comunidades é acusada de apoiar milícias responsáveis por atrocidades e recrutamento de crianças. As Nações Unidas acusam, por outro lado, as forças governamentais do uso desproporcional da força contra as milícias.
Várias lojas foram saqueadas e numerosos veículos e casas incendiados na província sul-africana do Noroeste, em protesto pela morte de um rapaz negro de 12 anos, alegadamente às mãos de dois fazendeiros brancos. Duas pessoas, de 26 e 33 anos, foram detidas e acusadas de homicídio por alegado envolvimento na morte do jovem. Segundo habitantes da zona, o menor foi agredido pelos fazendeiros depois de ter sido encontrado na sexta-feira na sua plantação de milho. A polícia tem divulgado as detenções para acalmar os ânimos dos que exigem nas ruas a detenção dos responsáveis. Os dois detidos comparecem na sexta-feira no Tribunal de Magistrados de Coligny. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governador da Lunda Norte, Ernesto Moangala, desmentiu que haja crescente insegurança em território angolano devido ao conflito nas províncias do Kasai, na República Democrática do Congo, que faz fronteira com essa província angolana. Isto após fontes no local terem afirmado à Voz da América ontem que a situação se estava a deteriorar e que pelo menos um funcionário angolano dos serviços de imigração tinha sido morto na fronteira. Houve também alegações de que o próprio governador já não pernoitava no Dundo devido à deterioração da situação. O governador Moangala falou com o Armando Chicoca.
Angola não é parte do conflito da RDC, diz o governador da Lunda Norte, Ernesto Moangala. O governante, ao telefone da Voz da América, disse ainda que apesar das escaramuças que ocorrem na faixa fronteiriça da província que dirige com a República Democrática do Congo, a segurança das comunidades é estável. O governante disse, por outro lado, que não há segurança naquela província que lhe obrigue a passar as noites na cidade de Luena, capital da província do Moxico.
Não há nenhuma insegurança que me leve a abandonar o território a ponto de pernoitar no Moxico. Nem isso pode acontecer. Temos nos interagido a partir do Dundo. Não existe uma situação que podia levar a esta questão. Aliás, com as forças que temos, nem isso pode acontecer. Agradecia desmentir aquilo.
O governante confirmou igualmente o número de 11.051 refugiados vindos da República Democrática do Congo, reassentados nas cidades do Dundo e Cambolo, respectivamente.
Nós não somos parte do conflito. Primeiro, nós, Angola, o camarada é cidadão angolano. Nós, Angola, não somos parte do conflito. Não temos nada a ver. Aquele conflito dele, estamos a acolher por humanismo os que fogem, os que procuram a paz. Isso é assim em toda parte do mundo, toda parte. Somos membros das Nações Unidas, somos países irmãos. O problema é que aí é deles. Eles não trazem conflito para nós. Em nenhum momento eles nos atacaram.
Senhor governador, quantos refugiados o Dundo recebeu neste momento?
11.051.
Já foi judida também acompanha neste...
Sim. Hoje passou na televisão no Bom Dia Angola e às 13 horas também passou uma cerimónia em que estivemos representados pela vice-governadora, onde a Unicef fez a entrega dos meios. A Unicef é ligada às Nações Unidas. As Nações Unidas têm aqui a sua representação. Interajam com ele.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E o Armando vai, sem dúvida, continuar a seguir de perto a situação nessa província. E agora para aquele relatório sobre a liberdade de imprensa. Angola é o pior país de língua portuguesa em África em termos da liberdade de imprensa, disse a organização não-governamental Repórteres Sem Fronteira. O documento diz que Angola e Moçambique desceram na classificação da organização sobre a liberdade de imprensa no mundo, enquanto Cabo Verde e a Guiné-Bissau subiram. O relatório, divulgado hoje, diz que Angola desceu 2 lugares, ocupando agora a 125ª posição, devido, segundo diz o documento, ao controle que o regime mantém sobre a comunicação social. O documento afirma que, e citamos, apesar de uma liberalização modesta que acabou com o monopólio da televisão estatal, os jornalistas continuam a ser sujeitos a um controle constante, seja através da legislação angolana antidifamação ou através de métodos mais diretos, como a detenção de jornalistas que irritam as autoridades. O documento cita, por outro lado, nova legislação que, segundo diz, facilita processos judiciais por difamação e obriga a televisão e a rádio a transmitirem discursos presidenciais. Portugal é o lusófono melhor classificado, em 18º lugar. Cabo Verde, o melhor país africano de língua portuguesa, em 27º lugar. São Tomé e Príncipe não comparece no documento. O diretor provincial dos Serviços de Investigação Criminal, SIC, em Luanda, confirmou à Voz da América a detenção de um oficial dos serviços por ter atingido mortalmente um menino de 16 anos de idade, deixando outro ferido. Isto depois do jogo de futebol entre o Real Madrid e o Barcelona no domingo último. Koko Makuta.
Justiça é que os familiares do pequeno Estevão Mehata Malundo, de 16 anos de idade, residentes no Golfo de Hoje, esperam após a detenção do inspetor do SIC, Simão Manuel Domingos, mais conhecido por Silso, que, disparou mortalmente Estevão Malundo 10 minutos depois do fim do jogo entre Real Madrid e o Barcelona no domingo último, tal como nos conta Joana João Augusto, irmã do malogrado.
Acabei por perder meu irmão e eu quero que se faça justiça por causa disso, porque uma vida que se foi não vai voltar mais e nós perdemos uma vida, é muito gravíssimo, então eu não quero que isso fique assim, eu quero que faça justiça. Isso que eu quero, só justiça, fazer justiça do meu irmão.
Em resposta ao diretor provincial dos Serviços de Investigação Criminal SIC, em Luanda, Amaro Neto, sem gravar a entrevista, confirmou a Voz da América a detenção do oficial Simão Manuel Domingos e que já foi entregue ao Ministério Público tudo por ter atingido mortalmente um menino de 16 anos de idade, deixando outro ferido. Entretanto, a irmã do malogrado explica as circunstâncias do assassinato.
Ele era um menino muito calmo, muito bondoso e não fazia confusão com outras pessoas. Era um menino alegre que não gostava tanto de sair na rua. Simplesmente ele, com tudo o que se passou por causa do jogo, meu irmão ficou lá. Por causa do jogo, um senhor teve que dar um balaço nele, então...
O amigo do Estevão Malundo, outra vítima, encontra-se hospitalizado numa das unidades hospitalares de Luanda, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora falar da malária, doença que causa anualmente dezenas de milhares de mortes em África. E Angola não é exceção. Vamos ter três reportagens. Vamos começar em Luanda, onde o ministro da Saúde revelou que 15 mil pessoas morreram no país em resultado da malária em 4 milhões de casos. Venâncio Rodrigues.
Luís Gomes Tambo fez esta revelação na última terça-feira na comuna de Oihole, município de Namacunde, província do Cunene, por ocasião do Dia Mundial da Luta contra a Malária. O titular da Saúde esclareceu que, apesar dos esforços que se têm vindo a realizar, a malária em Angola continua a ser a maior causa de morte e mortalidade no país, afetando mais crianças menores de 5 anos e mulheres grávidas. Sambo explicou que a luta contra o paludismo implica a participação ativa das comunidades, sem isenção, e que cada cidadão deve sentir-se como responsável no combate aos mosquitos e, em caso de doença, as pessoas devem procurar um centro de saúde mais próximo para o diagnóstico e tratamento correto. Luís Gomes Sambo anunciou a efetivação em maio próximo de uma campanha de distribuição nas 18 províncias do país de mais de 10 milhões de redes mosquiteiras tratadas com inseticidas de longa duração. Entretanto, o responsável da SOS Habitat, André Augusto, responsabilizou o governo por não permitir que os seus gestores sejam fiscalizados pelo Parlamento para se saber como são geridos os fundos alocados ao setor.
Porque só o fato de algumas bancadas parlamentares de partido na oposição terem feito um périplo a nível dos hospitais de Luanda e de outras nas províncias, conseguiu-se descobrir que o número de mortes por causa da malária ou paludismo era elevado, razão pela qual levou a que o assunto fosse discutido na Assembleia Nacional e se chamasse o Ministro da Saúde para poder ter considerações em prol deste problema. Imaginemos que houvesse a tal liberdade da Assembleia Nacional fiscalizar as obras do Executivo. Tanto a situação não teria chegado lá onde chegou.
O líder cívico denunciou um alegado silenciamento pelas autoridades sanitárias do país do conhecido desvio de uma doação do Fundo Global destinado ao combate à malária em Angola.
Se houvesse, portanto, uma responsabilização efetiva dos indivíduos que participam no desvio de esse público, como é o caso, por exemplo, daquele fundo do dinheiro que nos foi doado pelo Fundo Global para prevenir problemas da malária e paludismo, tanto haveria uma outra visão e haveria um outro cuidado e não teríamos o número de mortes que tivemos durante 2016.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Continuamos a falar da malária. Vamos ter mais duas reportagens. Vamos agora para Malange. O Isaías Soares diz-nos que o déficit de antipalúdicos nos postos e centros de saúde da província, registado entre o primeiro trimestre de 2016 aos primeiros três meses de 2017, contribuiu para a ocorrência de mais de 100 mortes de crianças por malária. Isaías.
O supervisor provincial do Programa de Combate da Malária, Marcelino Pereira Bravo, disse que a crise de medicamentos iniciou no último trimestre de 2015. O responsável, que falava por ocasião do Dia Mundial de Combate à Malária, 25 de abril, confirmou já a existência de medicamentos nos postos e centros de saúde da rede de saúde pública da província para o combate da enfermidade.
As unidades sanitárias não tinham como poder servir. Nós tivemos como dados primeiro trimestre de 2015, 2016, casos de malária 117.778, óbitos, crianças menores de 5 anos tivemos 49, de 5 a 14, 17, maiores de 14, 21, fazendo um total de 87 óbitos. Já que em 2017, o primeiro trimestre, casos de malária foram 86.823, com óbitos de crianças menores de 5 anos, 34, de 5 a 14, 40, maiores de 14, 41, fazendo um total de 115 óbitos até esse momento.
Para reduzir a incidência do paludismo, Marcelino Bravo garantiu a distribuição, no mês de maio, de mosquiteiros tratados com incidência aos habitantes dos 14 municípios de Malanje em duas fases.
Em mosquiteiros, consideramos também rotura, porque é mosquiteiros que tivemos em saldo na distribuição realizada em 2014. Agora, estamos a criar condições para uma distribuição universal a partir do mês de maio, que vai ser realizada pela implementadora APSI. Estamos a preparar os formadores depois irão preparar os ativistas e para selecionar os elementos que irão fazer a distribuição. O critério é de um mosquiteiro por dois. Numa primeira fase, vamos a atender 7 municípios e na segunda fase faremos os outros 7 municípios.
Supervisor Provincial do Programa de Combate da Malária, Marcelino Bravo. O Programa de Pulverização Intra e Extra Domiciliar de Cooperação Cubana foi suspenso há já alguns anos, como resultado da crise financeira, econômica e cambial que afeta o país. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. No Sumbe está o Fernando Caetano, que nos diz que na província do Kwanza Sul se registaram mais de 100 mil casos de malária, com 340 mortes, isto no primeiro trimestre deste ano. Fernando.
A informação foi prestada na cidade do Sumbe por Félix Espalhado, da Saúde Pública e Controlo de Endemias.
Em 2017, no primeiro trimestre, estamos com 101 mil casos e 326. Isto, em termos de comparação, houve uma redução de 20% com 2016. Em termos de óbitos, estamos com 340 óbitos, que também, fazendo uma comparação com 2016, estamos com uma redução de 6% em termos daquilo que são os óbitos. Por ser uma doença que tem influência por fatores climáticos, essencialmente a chuva, 2016, primeiro trimestre, e 2017, choveu mais no ano passado do que este ano. Este ano choveu muito menos, razão pela qual tivemos, se calhar, menos vetores para a transmissão. Neste ano, o primeiro município dos 101 mil casos e 326, o município que tem mais casos é o município da Quebala, com 18% desse número de casos. A seguir está o Ambuim, com 14%, e o Sumbe e a Conda, com 11% cada.
Quanto aos medicamentos, o especialista da saúde pública tranquiliza a população, mas não descarta a hipótese de se registar em alguns centros hospitalares da província falta de honestidade e, consequentemente, o desvio do medicamento.
Felizmente, em termos daquilo que é medicamentos, até o momento, vamos dizer que estamos bem. Vai haver um paradoxo. O que é que acontece? Os depósitos municipais são abastecidos. E as repartições ou as direções municipais de saúde, depois de receberem os medicamentos, têm a obrigação de executar um plano de distribuição para todas as unidades. Existem municípios um pouquinho mais ágeis, então logo recebam, elaboram os planos e distribuem para as unidades. Nós temos garantia que os municípios foram abastecidos recentemente, em menos de um mês. E nós, em gestão de medicamentos, dissemos que, às vezes, só ter o medicamento lá disponível não é importante. O importante é que as entidades locais, mesmo o nível provincial, tem de fazer a supervisão se o medicamento que está a ser distribuído a nível das unidades sanitárias está a chegar até o paciente. Porque nós temos, em termos daquilo que é dados, em termos daquilo que são as guias de entrega, a confirmação de que os medicamentos estão nos municípios, mas são 273 unidades sanitárias. A direção provincial não tem capacidade para supervisionar as 273 unidades sanitárias numa velocidade cruzeiro para ter certeza se esses medicamentos chegaram ou não chegaram. Por isso nós contamos muito com a colaboração da população. Sempre que isso acontece, tem as reparações municipais para confirmar se os medicamentos que estão a ser entregues às unidades sanitárias estão a chegar aos pacientes ou não.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África a partir do Washington. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. E estamos com a Rádio Capital FM na Guiné-Bissau 87.7. Não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos estão em voaportugues.com. E se nos quiser mandar uma foto ou um vídeo do local onde vive ou de uma coisa que viu e que interessa, pois pode mandá-lo para o WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, no Angola Só, uma oportunidade para discutir a Comissão Nacional Eleitoral, o controlo das eleições, pois vamos ter connosco Ernesto João Manuel. Ele é gerente comercial e comissário eleitoral. Portanto, eleições em discussão, no sexta-feira, no Angola Fala Só, com Ernesto João Manuel. Em Benguela, tal como em outras partes de Angola, o desemprego continua a ser uma das principais, se não a principal preocupação da população. O João Marcos tem agora a opinião de dois dirigentes partidários.
O primeiro secretário do MPLA e governador de Benguela, Isaac dos Anjos, apela ao empreendedorismo, mas não perde de vista os efeitos da crise.
Ver qual é o estado de andamento desses empreendimentos, alguns que estão parados por razões que vocês já dominam. Estamos a viver uma dificuldade maior com a crise financeira resultante da baixa do preço do petróleo, mas já passamos 4 anos, penso que agora só nos resta começar a subir. Os problemas são os mesmos.
Só que o secretário executivo da Casa CE, Francisco Viena, recorda que o país não teve uma gestão à altura da alta do petróleo no mercado internacional.
O desemprego em Angola é um problema de má gestão da própria coisa pública. O dinheiro que esse país ganhou até finais de 2013 permitia que hoje, 2017, tivéssemos um setor industrial e agrário de alto nível no país, de alto nível na província. A província de Benguela já teve, até 74, 50 fábricas, ou mais de 50 fábricas. Ora bem, uma fábrica não leva 10 funcionários, não leva 10 empregados. Uma fábrica leva 1.000, 2, 3, 4 mil empregados.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, onde hoje as atenções estão viradas para os campeonatos de futebol de Espanha e de Inglaterra. Em Espanha, os dois primeiros estão em campo. Barcelona recebe o Osasuna. É um jogo do primeiro contra o último, mas tudo é possível. Osasuna a querer escapar à despromoção. Barcelona não pode escorregar. Depois de acabar este jogo, entra em campo o Real Madrid, que joga fora contra o Deportivo da Corunha. Real Madrid com os mesmos pontos que o Barcelona, menos um jogo, também não pode escorregar. Real Madrid muito desfalcado, sem Sérgio Ramos, sem Pepe, sem Verana, portanto, sem defesas centrais. Quem vai ocupar essa posição? Ah, estamos curiosos em saber. Na linha da frente, Real Madrid também sem Ronaldo e sem Gareth Bale. Ronaldo a descansar depois do jogo contra o Barcelona, Bale lesionado. A descansar vai estar também o alemão Toni Kroos. Arriscado? Talvez, mas o Real Madrid tem um excelente banco. Ontem, Atlético Madrid perdeu em casa com o Villarreal e agora pode ser apanhado pelo Sevilha no terceiro lugar do Campeonato Espanhol. Sevilha recebe quinta-feira o Celta. Em Inglaterra, hoje as atenções viradas para o jogo entre o Crystal Palace e o Tottenham. Ontem o Chelsea bateu o Southampton por 4-2, pelo que o Tottenham tem que ganhar hoje se quiser manter-se a 4 pontos do líder. O Arsenal recebe o atual campeão, o Leicester, que ainda não está fora do perigo de despromoção. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Houston Rockets qualificou-se para a fase seguinte dos playoffs ao derrotar o Oklahoma 105-99, venceu a eliminatória por 4 jogos contra 1. O Santo António bateu o Memphis 116-103 e comanda a eliminatória por 3 jogos contra 2. O Utah Jazz bateu o Los Angeles Clippers 96-92, comanda a conferência também por 3 jogos contra 2. Hoje temos 2 jogos, o Boston recebe o Chicago e a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, recebe o Atlanta. Ambas as eliminatórias estão empatadas a 2 jogos cada. Apesar da organização não-governamental Reportas Sem Fronteira ter considerado que a situação da imprensa na Guiné-Bissau melhorou no último ano, reconhece a existência de autocensura por parte de jornalistas, principalmente em temas relacionados com o governo, o crime organizado ou a influência dos militares na sociedade. Agora, são os profissionais da televisão pública a denunciar a censura. Álvaro Lugero de Andrade.
Os trabalhadores da televisão da Guiné-Bissau e o sindicato dos jornalistas acusam a direção do órgão de censura. Em conversa com a Voz da América, o diretor de antena da TGB, Tegna Nafaf, reconheceu que a censura existe no órgão desde que foi criado, mas estranha este posicionamento no momento em que a situação está bem melhor.
É algo que está a olho nu de toda e qualquer pessoa que vê a televisão nacional, porque neste momento as coisas estão a mudar e pela positiva. Não é nós que estamos a dizer como responsáveis da televisão neste momento, mas é a própria população, são os próprios políticos também que reconhecem isso. No entanto, acho um pouco descontextualizada esta denúncia do sindicato, porque realmente quando a censura atingiu o seu pico, o sindicato estava cá e nunca reagiu. O que não percebo mesmo, porque é que essa reação vem agora num momento em que as coisas estão a virar-se ao contrário.
O diretor de antena da TGB revelou haver um entendimento entre a sua direção, o sindicato e os trabalhadores para ultrapassar esta situação.
Chegamos a um entendimento que temos que trabalhar em conjunto para poder ver se juntos conseguimos mudar alguma coisa.
Era a reportagem do Álvaro Lugero de Andrade. Na segunda meia hora vamos ter uma reportagem mais alargada sobre a situação da imprensa ou da liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. Esta é a Voz da América. Vamos ficar aqui com Coteja, a música de Stewart Copeland e Ray Lema, do álbum Rhythmatics.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 26 de abril de 2017, ao microfone Eduardo Fel. Estados Unidos, Presidente Trump vai anunciar cortes nos impostos. Síria, a França diz que o governo usou de facto gás sarin. Liberdade de imprensa nunca esteve tão ameaçada, diz a organização Repórteres Sem Fronteiras. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio Pidjigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Dawson. E começamos, como habitualmente, com as notícias, com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou todos os 100 senadores a deslocarem-se hoje à Casa Branca para um briefing de informações secretas sobre a Coreia do Norte. Os senadores deveriam receber essas informações do secretário de Defesa, Jim Mattis, do secretário de Estado, Rex Tillerson, do diretor dos Serviços Nacionais de Inteligência, Don Coates, e do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Joseph Dunford. Trump disse no início da semana que o status quo na Coreia do Norte é inaceitável e que as Nações Unidas devem impor mais sanções à Coreia do Norte. O presidente americano manteve já conversações sobre a questão com os dirigentes do Japão, China e Alemanha e domingo tinha também mantido outras conversações com o primeiro-ministro do Japão.
A organização Repórteres Sem Fronteiras disse hoje que a liberdade de imprensa através do mundo nunca esteve tão ameaçada como agora. No seu relatório anual, a organização fez notar em particular a redução dessa liberdade em países democráticos. O documento disse, contudo, que reduções mais acentuadas à liberdade de imprensa se deram em países onde que chama de modelo de homem forte triunfou, mencionando a Polónia, a Hungria, a Turquia como exemplo. Na totalidade, 62% dos países analisados tiveram uma redução de liberdade de imprensa, diz aquela organização. A Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Holanda são os países com o maior grau de liberdade de imprensa. Em último lugar está a Coreia do Norte. Os Estados Unidos ficaram no 43º lugar.
As Nações Unidas disseram hoje que 20 pessoas morreram em confrontos na semana passada na região de Kasai, na República Democrática do Congo. A missão da ONU no país, a MONUSCO, diz que as mortes ocorreram em confrontos entre duas comunidades. Uma das comunidades é acusada de apoiar milícias responsáveis por atrocidades e recrutamento de crianças. A ONU acusou, por outro lado, as forças governamentais de uso desproporcional de força contra as milícias.
Na África do Sul, várias lojas foram saqueadas, numerosos veículos e casas incendiadas na província do Noroeste, em protesto pela morte de um negro de 12 anos de idade, um rapaz, alegadamente, às mãos de dois fazendeiros brancos. Duas pessoas de 26 e 33 anos, respectivamente, foram detidas e acusadas de homicídio por alegado envolvimento na morte do jovem. Segundo habitantes da zona, o menor foi agredido pelos fazendeiros depois de ter sido encontrado na sexta-feira na sua plantação de milho.
A China divulgou novas normas que restringem a atribuição de nomes como Muhammad aos recém-nascidos por terem um significado que diz ser extremamente religioso, isto na região de Xinjiang, de maioria muçulmana. Além de Muhammad, a lista de cerca de 30 nomes banidos inclui Jihad, Medina e Yultuzai.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. O Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1 de maio, aproxima-se. Apelos ao governo para que tome medidas para conter o elevado custo de vida em Moçambique vão dominar as celebrações dessa data. O Ramos Miguel com mais pormenores.
Este ano, as celebrações do 1º de maio vão ter lugar poucos dias depois do governo de Moçambique ter anunciado aumentos salariais que, na opinião de alguns sindicalistas, vão ser corroídos pelo elevado custo de vida. O secretário-geral da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, Central Sindical, Alexandre Mungwambi, considera que a carestia da vida está a ser insuportável.
O elevado custo de vida está a caminhar para situações insuportáveis e que algo tem que ser feito para mitigar esta crise económica e financeira que o país está a atravessar.
Por seu turno, o secretário-geral da Confederação Nacional dos Sindicatos Independentes e Livres de Moçambique, Jeremias Timane, afirmou que cabe ao governo adotar políticas que protejam os trabalhadores.
O esforço deve ser feito no sentido de também o governo produzir medidas que possam acompanhar para que os trabalhadores possam ser protegidos e tem que haver posições muito concertadas e palpáveis para os trabalhadores e para as suas famílias.
Para o trabalhador e sindicalista Florencio Quetano, o sofrimento das pessoas é enorme.
Chamamos a atenção ao governo para que tome as medidas acertadas, aceleradas, para atenuar o sofrimento das populações. Estamos perante uma situação que é necessária aqui a conjugação de vários esforços para atenuar o sofrimento das pessoas. A inflação é alta.
Em Moçambique, as celebrações do 1º de maio vão ser caracterizadas por desfiles de trabalhadores em alguns dos principais centros urbanos do país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América, transmitido de Washington. Angola e Moçambique desceram na classificação da organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras sobre a liberdade de imprensa no mundo, enquanto Cabo Verde e a Guiné-Bissau subiram. São Tomé e Príncipe não aparece no documento. A Mayra de La Salete tem mais por nós.
O relatório revela que Angola desceu dois lugares, ocupando agora a 70ª e 25ª posição, devido, segundo os autores do documento, ao controlo que o regime mantém sobre a comunicação social. Apesar de uma liberalização modesta, que acabou com o monopólio da televisão estatal, os jornalistas continuam a ser sujeitos a um controlo constante, seja através da legislação angolana antidifamação ou através de métodos mais diretos, como a detenção de jornalistas que irritam as autoridades. Moçambique desceu da posição 87 para a 93ª, fruto da autocensura, especialmente em zonas rurais, e intimidação aos jornalistas por parte das autoridades. O relatório cita o caso do jornalista Paulo Machava, do jornal online Diário de Notícias, e que foi abatido em 2015 em plena rua, depois, e passamos a citar, de ter defendido jornalistas processados por difamação do chefe de Estado. Cabo Verde é o melhor país lusófono em África no índice da liberdade de imprensa, ocupando agora o 27º lugar, mais 5 que em 2016. O relatório diz que o país distingue-se pela ausência de ataques a jornalistas e à liberdade de imprensa excepcional, mesmo nos órgãos públicos cujo conteúdo é independente, mas alerta para a autocensura existente. A Guiné-Bissau ocupa a 77ª posição, dois lugares acima de 2015. A Repórteres Sem Fronteiras afirma que o impasse político favoreceu a ingerência do Estado e os meios de comunicação estatais cujos diretores foram substituídos e diz existir autocensura, principalmente em temas relacionados, e passamos a citar, com o governo, crime organizado ou influência dos militares na sociedade. Portugal é o lusófono melhor colocado, 18º, enquanto Timor-Leste ficou na 98ª posição e o Brasil no lugar 103. A organização Repórteres Sem Fronteira escreve no relatório de 2017 que a liberdade de imprensa no mundo está mais ameaçada do que nunca, devido a informações falsas e à retórica contra a imprensa apontando o dedo ao presidente americano Donald Trump. Nada parece deter o retrocesso nas democracias e países considerados como virtuosos retrocedem na classificação da Repórteres Sem Fronteira.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe tem um novo presidente. Manuel da Silva Gomes Cravido foi eleito esta tarde com 3 dos 5 votos depositados na urna. Oscar Medeiros, com mais pormenores.
Patrício Trovoada não se conforma com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que ordenou a reintegração de juízes considerados medíocres e inaptos para o cargo.
Eu, pelo menos, insisto para que se possa recorrer a esta situação, que seja o Procurador-Geral da República, que seja o próprio Conselho Superior da Magistratura, que não tomou uma decisão nesse sentido, não é? Para vermos se de facto nós evitamos mais um triste episódio a nível da nossa justiça.
O chefe do governo santomense lamenta que a inspeção no sistema judicial seja posta em causa pelo Supremo Tribunal.
Não há em democracia nenhum poder que não é controlado, que não é inspecionado.
Patrício Trovoada garante que a reforma da justiça vai continuar e que isto não significa interferência nos poderes do outro órgão de soberania.
Cada um tem o seu quintal, mas estamos num sistema que é interdependente. E, como eu sempre digo, não só do ponto de vista dos direitos e das liberdades, se o tribunal não funcionar, a economia não funciona. Os investidores não vêm, o crédito não funciona, tudo para. E tudo não pode parar por causa de 5 ou 6 pessoas.
O analista Walter Vera Cruz salienta 2 aspectos nesta polémica.
Em primeiro lugar, é que a contestação dos sindicatos que representam os juízes não contesta em momento nenhum os resultados, ou seja, não contesta as notas dadas aos juízes. Quer dizer que subentende-se que esses juízes avaliados são realmente, as notas dadas representam a qualidade desses juízes, que são medíocres. O que acontece, e que o juiz e que o sindicato recorreu o procedimento, que no meu entender é um procedimento que foi aceito por todos, desde a primeira hora, tanto é que em nenhum momento do processo houve contestação dessa inspeção. E o outro aspecto é se nós analisarmos o acórdão, parece-me que só há uma assinatura. Nesse caso, o acórdão que nós vimos e que está visível para todos, só tem uma assinatura. Tudo indica que não houve o acórdão, porque o acórdão representa um grupo, representa vários juízes.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português para a África. Apesar da organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras ter considerado que a situação da imprensa na Guiné-Bissau melhorou no último ano, reconhece a existência de autocensura por parte dos jornalistas, principalmente em temas relacionados com o governo, o crime organizado ou a influência dos militares na sociedade. Agora são os profissionais da televisão pública a denunciarem a censura, enquanto a rádio privada Capital FM recebeu a ameaça de um dirigente da administração pública devido a um programa interativo, mas os responsáveis da estação dizem não ter medo. Álvaro Ludger Andrade.
Numa recente conferência de imprensa, Bamba Banjai, um conhecido ativista político, afirmou que a Rádio Capital FM tinha 30 dias para retirar do ar o programa Frequência Ativa, porque insulta as autoridades do país.
Rádio Capital que acaba aquele programa. Não acaba aquele rádio.
Parte das declarações de Banjai, em crioulo, diretor-geral dos Serviços de Transportes e Viação Terrestres e coordenador dos quadros técnicos do PAIGC, próximo do grupo dos 15 deputados expulsos do partido. Banjai criticou duramente o programa interativo, tendo afirmado que os responsáveis da rádio pagam aos ouvintes para chamar e criticarem o Presidente da República. Sabino Santos, diretor executivo da Capital FM, refuta a acusação, diz não ter medo e que a rádio não vai suspender o programa.
Ninguém tem medo. Aliás, eles mesmos sabem que nós não temos medo, mas lamentamos o nível das pessoas, o comportamento de certas pessoas que pretendem ser dirigentes neste país. É inaceitável um alto dirigente político de um grupo político ter uma forma de pensar tão errada como o Bamba teve em relação a este assunto. Dizer que a Rádio Capital paga pessoas para entrarem num programa interativo e insultar o Presidente da República, o Coordenador dos 15, o Primeiro-Ministro ou o Ministro do Interior, são aberrações. Nós não estamos preocupados porque ele não é competente para fazer o que disse e nem tem força para fazer, mas são aquelas declarações que temos que prestar atenção porque ele não está só.
Tentamos falar com Bamba Banjai, mas nunca atendeu o telefone. Entretanto, os trabalhadores da televisão da Guiné-Bissau e o Sindicato dos Jornalistas acusam a direção do órgão de censura. Em conversa com a Voz da América, o diretor de antena da TGB, Tegna Nafaf, reconheceu que a censura existe no órgão desde que foi criado, mas estranha este posicionamento no momento em que a situação está bem melhor.
É algo que está a olho nu de toda e qualquer pessoa que vê a televisão nacional, porque neste momento as coisas estão a mudar e pela positiva. Não é nós que estamos a dizer como responsáveis da televisão neste momento, mas é a própria população, são os próprios políticos também que reconhecem isso. No entanto, acho um pouco descontextualizada esta denúncia do sindicato, porque realmente quando a censura atingiu o seu pico, O sindicato estava cá e nunca reagiu. O que não percebo mesmo, por que essa reação vem agora num momento em que as coisas estão a virar-se ao contrário?
O diretor de antena da TGB revelou haver um entendimento entre a sua direção, o sindicato e os trabalhadores para ultrapassar esta situação.
Chegamos a um entendimento que temos que trabalhar em conjunto para poder ver se juntos conseguimos mudar alguma coisa.
Era o diretor de antena da TGB, Tegra Nafafe.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor está a voz da América. Brasil é o quinto país na lista de homicídios de mulheres e pesquisas de sondagens estimam que demora pelo menos 200 anos para a situação ficar ideal. Patrick Vasco, com mais pormenores.
O Brasil é o quinto país no mundo no ranking de assassinato de mulheres. Uma pesquisa realizada no próprio país estima que o Brasil vai demorar 200 anos para chegar na condição ideal, sem violência doméstica. Além dos casos recorrentes, a demora da justiça para tramitar os processos acaba muitas vezes contribuindo para que o agressor fique impune. A desembargadora Karen Emerick, superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica no Estado de Minas Gerais, ressalta que o perfil mais comum dos agressores são aqueles que vivem juntos ou mais próximos às vítimas.
O agressor pode ser homem ou mulher. A agredida sempre a mulher. O agressor, normalmente, a maior percentual é de companheiro, cônjuge. Há também casos de agressão de mulheres contra mulheres. São netas contra avó, filhas contra mãe. Isso também caracteriza a agressão dentro da Lei Maria da Penha.
Karen Emerick ainda destaca que essas agressões sempre ocorrem porque o agressor sente-se superior à vítima. E isso faz parte da cultura machista brasileira.
É, porque a questão é a violência de gênero. Então, ela vem por aí. Por isso que há um índice maior de agressão por parte do homem. Porque o homem é criado numa cultura machista que ele é colocado numa posição de superioridade.
A desembargadora também chama atenção para a demora na tramitação dos processos na Lei Maria da Penha. Os agressores acabam impunes.
Essa é uma grande preocupação nossa, porque a questão dos crimes praticados sob a Lei da Maria da Penha são crimes, às vezes, de penas pequenas. Então, se a gente não der uma celeridade maior neles, vai acontecer uma prescrição. Então, hoje, o que a gente tem mais em evidência? A lesão corporal, cuja pena é de 3 meses a 3 anos de detenção, e uma ameaça, que é de 1 ano a 6 meses de detenção. A ameaça, por exemplo, prescreve em 3 anos. Então, se esse processo não for julgado nesse período, cria-se uma frustração muito grande da vítima, que passou por todo um processo de delegacia, de polícia, e, no fim, se vê o agressor sem pagar absolutamente nada daquilo que ele fez.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, depois do desaire para substituir o sistema de saúde instituído pelo antigo presidente Obama, está empenhado em cumprir com outra promessa eleitoral, reformar o sistema fiscal. Apesar de muitos estarem de acordo com a necessidade de simplificar um sistema considerado como desnecessariamente complexo, a aprovação de uma nova legislação no Congresso constitui um desafio. O presidente Trump definiu o seu plano em poucas palavras.
It will be a big, big cut.
Será um corte muito, muito grande, disse o presidente. Dando mais pormenores, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, diz que se trata de simplificar.
Middle-income tax cut, a priority of the president. Simplification. The average American should be able to do their taxes on a large...
Corte de impostos para a classe média, uma prioridade do presidente. Simplificação, o americano médio deve poder fazer a sua declaração de impostos num bilhete postal de tamanho grande. Temos também que tornar competitivos os impostos para as empresas. Contudo, os democratas dizem que o plano de Trump vai privilegiar os ricos e custar dinheiro aos cofres do Estado. Essa é a opinião do congressista democrata Joseph Koenig III.
If he wants to pass a big tax cut to make the rich richer at the expense of working and middle class families, the answer is no.
Se ele está a pensar aprovar um grande corte de impostos, disse Joseph Kennedy III, para os ricos em detrimento da classe média e trabalhadora, a resposta é um não. Paralelamente à redução de impostos, os republicanos pretendem tornar as declarações de impostos menos complicadas de preencher, poupando, segundo eles, tempo e dinheiro aos contribuintes americanos. Continua sintonizado com a Voz da América. Esta é a nossa emissão em português para a África. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. E vamos agora para a África do Sul, onde o governo perdeu hoje no Supremo do Cabo uma batalha na guerra para a construção de 10 centrais elétricas nucleares através do país. Nosso correspondente Simeão Panguano tem mais detalhes.
O Tribunal Supremo decidiu que os acordos assinados em separado pelo governo sul-africano com os Estados Unidos da América, Coreia do Sul e com a Rússia para a construção de centrais nucleares avaliadas em 1.000 bilhões de rands, cerca de 80 mil milhões de dólares norte-americanos, são ilegais e inconstitucionais porque o governo não consultou o parlamento antes de avançar com o projeto nuclear. O acordo com a Coreia do Sul foi assinado em 2010. O outro com os Estados Unidos da América foi rubricado 9 anos depois, isto é, em 2009, e com a Rússia foi assinado há 3 anos. Os projetos de centrais nucleares deviam ser materializados até 2030. Preocupados com a segurança de centrais nucleares, duas organizações da sociedade civil, nomeadamente F-Life Africa e o Instituto Ambiental Sul-Africano FEF Communities, foram ao tribunal para travar os projetos e ganharam a causa. Para as duas organizações, as centrais nucleares são muito perigosas para a vida da população e citam o caso de Chernobyl ocorrido no final da década de 1980 na Rússia, em que cerca de 4 mil pessoas terão morrido devido a elevados níveis de radiação provocada pelo desastre da central nuclear local. O tribunal disse que os acordos não prevê responsabilidades em caso de desastre idêntico ao de Chernobyl. Para o tribunal, o governo não podia assumir compromissos multibilionários sem aprovação do parlamento, no qual o governo sul-africano tem apoio do partido maioritário, o Congresso Nacional Africano, ANC. No entanto, o executivo ignorou a chamada Casa do Povo e fez corta-mato, como aconteceu com a decisão de retirada do Tribunal Penal Internacional, também chumbada pelo Tribunal Supremo pelas mesmas razões. O governo sul-africano sofreu um revés, mas tudo indica que não vai abandonar o processo. África do Sul importa energia elétrica de Moçambique, produzida pela barragem de Caurabassa, na província central de Tete. Internamente, está a construir 3 grandes centrais térmicas que vão usar carvão. Simeão Panguano, Voz de América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguano. E passamos agora para Uganda, onde este mês centenas de comerciantes desfilaram protestando contra os chineses. Na capital, Kampala, os comerciantes e alguns funcionários não querem estrangeiros em pequenos negócios, uma questão que o governo ugandês havia prometido resolver. O Amancio Miguel tem mais para nós.
Produtos chineses baratos abundam na baixa da capital, Kampala, onde os comerciantes locais têm pequenas lojas que vendem bens importados. Mas há cada vez mais chineses vendendo os mesmos produtos, mas mais baratos. Everest Canhondo, da Associação de Comerciantes Locais, diz que é a altura de impedir o envolvimento de estrangeiros em pequenos negócios. Ele dá o exemplo da China fazer descontos aos seus negociantes, o que torna os produtos mais baratos para eles. Tal é desleal porque os comerciantes de Uganda compram os mesmos produtos a um preço mais alto.
If you are a manufacturer who has been selling to you, establish a shop in your home country and is doing both retail and wholesale, you will be ruled out of business.
Desde 2009 que Uganda tem manifestações esporádicas e alguns chineses foram deportados por serem ilegais no país. Mas os comerciantes locais dizem que isso não é suficiente. Na semana passada fizeram-se as ruas de Kampala com dísticos pedindo os chineses para abandonar os mercados. Funcionários do governo conversaram com os comerciantes que fizeram uma greve de 3 dias. No Uganda não existe nenhuma lei que proíbe os estrangeiros de se envolverem em pequenos negócios. O embaixador da China, Sheng Zhu, diz que os comerciantes do seu país têm permissão legal para estar no Uganda e sugere que o assunto seja resolvido do ponto de vista legal e diz que não é verdade que os comerciantes beneficiam de isenção quando importam produtos do seu país.
Chinese businessmen are within the legal boundaries and no one violates the law. But there is a phenomenon because someone is not happy.
O governo do Uganda diz que está a analisar a situação. A China é a segunda fonte das importações do Uganda depois da Índia. É também a segunda fonte de investimento direto estrangeiro.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado na sexta-feira vai ser Ernesto João Manuel, jornalista, gerente comercial e comissário eleitoral. E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar na Europa, onde hoje as atenções estão viradas para os campeonatos de futebol de Espanha e de Inglaterra. Em Espanha, os dois primeiros estão em campo. O Barcelona recebe o Osasuna. É um jogo do primeiro contra o último, mas tudo é possível. Osasuna a querer escapar à despromoção. Barcelona não pode escorregar. Depois de acabar este jogo, entra em campo o Real Madrid, que joga fora contra o Deportivo da Corunha. Real Madrid com os mesmos pontos que o Barcelona, menos um jogo, também não pode escorregar. Real Madrid muito desfalcado, sem Sérgio Ramos, sem Pepe, sem Verana, portanto, sem defesas centrais. Quem vai ocupar essa posição? Ah, estamos curiosos em saber. Na linha da frente, Real Madrid também sem Ronaldo e sem Gareth Bale. Ronaldo a descansar depois do jogo contra o Barcelona, Bale lesionado. A descansar vai estar também o alemão Toni Kroos. Arriscado? Talvez, mas o Real Madrid tem um excelente banco. Ontem, Atlético Madrid perdeu em casa com o Villarreal e agora pode ser apanhado pelo Sevilha no terceiro lugar do Campeonato Espanhol. Sevilha recebe quinta-feira o Celta. Em Inglaterra, hoje as atenções viradas para o jogo entre o Crystal Palace e o Tottenham. Ontem o Chelsea bateu o Southampton por 4-2, pelo que o Tottenham tem que ganhar hoje se quiser manter-se a 4 pontos do líder. O Arsenal recebe o atual campeão, o Leicester, que ainda não está fora do perigo de despromoção. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Houston Rockets qualificou-se para a fase seguinte dos playoffs ao derrotar o Oklahoma 105-99, venceu a eliminatória por 4 jogos contra 1. O Santo António bateu o Memphis 116-103 e comanda a eliminatória por 3 jogos contra 2. O Utah Jazz bateu o Los Angeles Clippers 96-92, comanda a conferência também por 3 jogos contra 2. Hoje temos 2 jogos, o Boston recebe o Chicago e a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, recebe o Atlanta. Ambas as eliminatórias estão empatadas a 2 jogos cada.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios em Washington. Na próxima sexta-feira, como habitualmente, vamos ter o Angola Fala Só. Como dizíamos há pouco, o nosso convidado esta semana vai ser o Ernesto João Manuel, jornalista, gerente comercial e comissário eleitoral. Não perca a oportunidade para falar com ele no Angola Fala Só, na sexta-feira, aqui na Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão aqui neste estúdio da Voz da América em Washington com o Paulo Oliveira. Fique connosco, não desligue o seu recinto.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Pode aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:31 aqui em Washington. Lá fora, seu novo lado, a temperatura é de 21 graus centígrados. Ao microfone da partida, agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dossa, na assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santo. Temas do dia, a liberdade de imprensa nunca esteve tão ameaçada como agora. 20 pessoas morreram na República Democrática do Congo, 26 de abril de 2017, quarta-feira. Estaremos com a agenda africana, vida na América, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Angola e Moçambique desceram na classificação da organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras sobre liberdade de imprensa no mundo, enquanto Cabo Verde e Guiné-Bissau subiram. São Tomé e Príncipe não aparece no documento. Mayra de La Salette.
O relatório revela que Angola desceu 2 lugares, ocupando agora a 70ª e 25ª posição, devido, segundo os autores do documento, ao controlo que o regime mantém sobre a comunicação social. Apesar de uma liberalização modesta, que acabou com o monopólio da televisão estatal, os jornalistas continuam a ser sujeitos a um controlo constante, seja através da legislação angolana antidifamação ou através de métodos mais diretos, como a detenção de jornalistas que irritam as autoridades. Moçambique desceu da posição 87 para a 93ª, fruto da autocensura, especialmente em zonas rurais, e intimidação aos jornalistas por parte das autoridades. O relatório cita o caso do jornalista Paulo Machava, do jornal online Diário de Notícias, e que foi abatido em 2015 em plena rua, depois, e passamos a citar, de ter defendido jornalistas processados por difamação do chefe de Estado. Cabo Verde é o melhor país lusófono em África no índice da liberdade de imprensa, ocupando agora o 27º lugar, mais 5 que em 2016. O relatório diz que o país distingue-se pela ausência de ataques a jornalistas e à liberdade de imprensa excepcional, mesmo nos órgãos públicos cujo conteúdo é independente, mas alerta para a autocensura existente. A Guiné-Bissau ocupa a 77ª posição, 2 lugares acima de 2015. A Repórteres Sem Fronteiras afirma que o impasse político favoreceu a ingerência do Estado e os meios de comunicação estatais cujos diretores foram substituídos e diz existir autocensura, principalmente em temas relacionados, e passamos a citar, com o governo, crime organizado ou a influência dos militares na sociedade. Portugal é o lusófono melhor colocado, 18º, enquanto Timor-Leste ficou na 98ª posição e o Brasil no lugar 103. A organização Repórteres Sem Fronteira escreve no relatório de 2017 que a liberdade de imprensa no mundo está mais ameaçada do que nunca, devido a informações falsas e à retórica contra a imprensa apontando o dedo ao presidente americano Donald Trump. Nada parece deter o retrocesso nas democracias e países considerados como virtuosos retrocedem na classificação da Repórteres Sem Fronteira.
Obrigado, Mayra. Apelos ao governo para que tome medidas para conter o elevado custo de vida em Moçambique vão dominar as celebrações do 1º de maio. Ramos Miguel.
Este ano, as celebrações do 1º de maio vão ter lugar poucos dias depois do governo de Moçambique ter anunciado aumentos salariais que, na opinião de alguns sindicalistas, vão ser corroídos pelo elevado custo de vida. O secretário-geral da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, Central Sindical, Alexandre Mungwambi, considera que a carestia da vida está a ser insuportável.
O elevado custo de vida está a caminhar para situações insuportáveis e que algo tem que ser feito para mitigar esta crise económica e financeira que o país está a atravessar.
Por seu turno, o secretário-geral da Confederação Nacional dos Sindicatos Independentes e Livres de Moçambique, Jeremias Timane, afirmou que cabe ao governo adotar políticas que protejam os trabalhadores.
O esforço deve ser feito no sentido de também o governo produzir medidas que possam acompanhar para que os trabalhadores possam ser protegidos exigido e tem que haver posições muito concertadas e palpáveis para os trabalhadores e para as suas famílias.
Para o trabalhador e sindicalista Florencio Quetano, o sofrimento das pessoas é enorme.
Chamamos a atenção ao governo para que tome as medidas acertadas, aceleradas, para atenuar o sofrimento das populações. Estamos perante uma situação que é necessária aqui a conjugação de vários esforços para atenuar o sofrimento das pessoas. A inflação é alta.
Em Moçambique, as celebrações do 1º de maio vão ser caracterizadas por desfiles de trabalhadores em alguns dos principais centros urbanos do país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Eduardo Ferro e a economia.
O governo angolano decidiu manter a proibição da importação de cimento em 2017 devido à capacidade instalada no país ultrapassar largamente as necessidades internas. As províncias fronteiriças de Cabinda, Cunene e Quando-Cubango mantêm este ano acesso à importação de cimento a título excepcional. A capacidade de produção instalada em Angola ronda 8 milhões de toneladas para um consumo de cerca de 5 milhões de toneladas em 2014. O início dos testes da primeira turbina de produção de energia elétrica do aproveitamento hidroelétrico de Lauca, no Médio Coanza, tem lugar em maio próximo, depois das águas da Albufeira terem atingido a cota dos 800 metros. Dispondo agora a Albufeira de um volume de água calculado em 533 milhões de metros cúbicos, os testes vão ser iniciados para permitir que, em julho, se dê começo à operação comercial de 344 megawatts de energia elétrica. Este aproveitamento hidroelétrico, iniciado em 2012, abrange uma área de 24 mil hectares, incluindo a Albufeira, tem uma capacidade de produção projetada de 2.070 megawatts e constitui o maior projeto de engenharia civil e de energia em Angola, estando o seu custo estimado em 4,5 mil milhões de dólares. A China vai doar a São Tomé e Príncipe uma verba de 146 milhões de dólares para a construção de infraestruturas ao abrigo da cooperação económica bilateral, anunciou o primeiro-ministro Patrice Trovoada. Trovoada adiantou que a doação visa apoiar São Tomé e Príncipe na construção de infraestruturas, tendo dado como exemplos as obras de modernização do aeroporto internacional e a construção de um porto de águas profundas. Além da verba a ser doada, o primeiro-ministro são-tomiense disse que a cooperação económica com a China inclui a concessão de empréstimos por abertura de linhas de crédito em condições preferenciais para as empresas públicas e privadas são-tomienses. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,08 dólares, a libra estava cotada a 1,28 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de sexta-feira será Ernesto João Manuel, jornalista, gerente comercial e comissário eleitoral.
Agenda Africana.
Proteção dos direitos de autor, na indústria musical em particular, caminhos e desafios em Cabo Verde e Moçambique, tema desta agenda africana. Em conversa conosco, dois artistas e defensores dos direitos autorais nos dois países, Solange Cesarovna e Jaime Guambe. Hoje é o Dia Internacional da Propriedade Intelectual. Solange Cesarovna preside a Sociedade Cabo-Verdiana de Música. Ela resume o conceito de direitos de autor.
É simplesmente um direito que um criador, um intelectual, um artista, um músico tem pela utilização patrimonial e também tem pelo respeito moral que deve ser respeitado, que deve ter em relação à utilização comercial e à utilização dos diversos sentidos possíveis da sua obra, ou seja, da sua criação. E por causa disso que nós vemos que internacionalmente a prática jurídica da proteção das obras intelectuais, assim como aqui em Cabo Verde nós temos uma lei muito boa desde 1990 e revista em 2009, 19 anos depois, para talvez colmatar as carências, 19 depois essa legislação poderia precisar para estar de acordo com as melhores práticas internacionais e também para servir para Cabo Verde, no sentido de constituir uma forma de proteger o autor e o criador e também a forma de ser uma base do desenvolvimento, como a própria legislação cabo-verdiana diz, sustentável das sociedades modernas, para que nós possamos atingir uma civilização baseada no conhecimento, na criatividade e na inovação, no incentivo aos criadores da cultura e aos agentes e entidades que animam diariamente com o seu trabalho as designadas indústrias culturais e com isso permitir não só que ele faça do ato da sua criação o seu próprio trabalho, que seja o seu trabalho de base, que ele tenha o direito a ser criador, como nós temos direito a ser jornalistas, advogados, comerciantes, que ele tenha direito a ser criador, porque ele vai ser remunerado por isto, é o direito do autor, e que ele seja respeitado por ser o dono desta propriedade intelectual, o dono desta obra, o dono daquilo que depois a sociedade utiliza, usufrui, partilha, e no sentido de afeto, digamos que nos une, à volta daquilo que melhor sabe identificar a nossa identidade e a nossa alma enquanto um povo que vive a cultura na sua dimensão maior.
Criada a lei, era preciso dinamizar a proteção e recolha de royalties. Daí o surgimento da Sociedade Cabo-Verdiana de Música em 2013.
A montagem de uma entidade de gestão coletiva é complexa, mas neste momento a Sociedade Cabo-Verdiana de Música, passo a passo, conseguiu vencer vários desafios e constrangimentos que apareciam e, com sucesso, conseguiu fazer o desenho organizacional e um certo dinamismo a nível da Sociedade Cabo-Verdiana que começa a entender a importância deste pagamento. Tanto que, praticamente no dia 14 deste mês, alguns dias atrás, tivemos um ato simbólico, mas de capital importância para a Sociedade Cabo-Verdiana de Música, que é a primeira vez na história de Cabo Verde o pagamento dos direitos de autor de um festival de música, na rúbrica da execução de música ao vivo, ou mais concretamente, do Creole Jazz Festival à Sociedade Cabo-Verdiana de Música. Quer dizer que depois de 3 anos estamos a ver os frutos deste trabalho que nós estamos a organizar e estamos a ter o primeiro ato simbólico, mas também muito, muito importante para a virada desta história. Tivemos os primeiros pagamentos de direitos de autor à Sociedade Cabo-Verdiana de Música feita por este festival. E neste momento já há uma sensibilização que nós estamos a fazer com contactos com todas as entidades. E também convidamos as entidades que venham ter connosco para saber quais são as condições e quais são, a princípio, os licenciamentos e os contratos que têm que ser feitos para que esta dinâmica venha se transformar no nosso sonho, que é todo o setor que utiliza música para o exercício da sua atividade comercial, começa a compensar e a pagar os direitos devidos ao criador, porque o direito de autor é, sem dúvida, o salário do criador.
Um aspecto que é comum em África, permite aqui também o clichê, é a contrafação, a pirataria. Há muita venda de discos em cidades africanas sem autorização. Qual é que é o cenário de Cabo Verde?
Sim, Cabo Verde não passa ao lado desta realidade. Aqui nós podemos rapidamente, em contacto com os produtores, com os editores, com os artistas, com os intérpretes, fazer um levantamento deste dossiê e entender a preocupação de cada um deles nesta questão da contrafacção da pirataria, que é também algo que a Sociedade Cabo-Verdiana de Música prevê nos seus estatutos, que a par da cobrança e da distribuição dos direitos, haverá com certeza dinâmicas em parcerias com as outras entidades competentes, que por lei têm o direito também de fazer esta inspeção, inclusive a apreensão destas mercadorias, estou a falar da IGAI, estou a falar talvez da Polícia de Ordem Pública, Polícia Nacional e de outras instituições que com certeza nós vamos ter a oportunidade de estabelecer parcerias para podermos perceber melhor qual é a dinâmica da pirataria neste momento em Cabo Verde. Mas é algo que acontece, assim como acontece em outros países africanos e que é durante muito tempo lamentável e continua a ser lamentável, porque com certeza é o suor do criador e o investimento do produtor e da editora para conceber o trabalho e a utilização não autorizada para fins de venda ainda por cima em grau de escala que depois prejudica a venda do original é algo de lamentar. Esta também é uma preocupação da Sociedade Cabo-Verdiana de Música e nós vamos, com certeza, no tempo útil e oportuno, estar a desenvolver ações também, não só de sensibilização, como também, junto com os parceiros, de fiscalização e até mesmo da apreensão dessas mercadorias que não são legais aqui em Cabo Verde.
Em Moçambique, os direitos de autoria são protegidos também por lei. Há uma sociedade de autores que congrega vários criadores, mas a pirataria é visível e, ao que parece, a percepção de violação é fraca, diz o advogado e músico Jaime Guambe.
Podemos olhar para Maputo como o espelho daquilo que acontece em todo o país. E nessa vertente, não precisamos de fazer nenhum estudo para concluir que a situação tende a piorar. Portanto, os discos, no caso em concreto, são vendidos sem qualquer preocupação, portanto, de quem os vende, de esconder. Portanto, são vendidos à luz do dia, nas grandes artérias da cidade, sob o olhar até em paz de sereno portanto, das autoridades. Portanto, isso deixou de ser preocupação. Deixou de ser preocupação dos próprios artistas, deixou de ser preocupação das próprias autoridades, e deixou de ser preocupação para todos os outros, não é? Assistimos a essa violação desse direito, todos nós, não é? E parece que aceitávamos o estado atual. Não é? É verdade que há podemos também interpretar de outra forma, no sentido de que não há alternativas, não existem casas que comercializam os discos, não é? É um facto que não se pode negar e as pessoas têm necessidade de ter.
E o que é que prevê a lei moçambicana para aquele, por exemplo, que pega num disco, copia e vende?
Bom, há uma série de infrações que estão lá previstas na lei, tanto para os crimes denominados contrafação, o que usualmente é conhecido como pirataria e usurpação, portanto, há uma penalização. Eu nem diria que o problema é da ausência da legislação. Né? Eu que digo sempre que tenho oportunidade de falar sobre isso, então, é que falta o cumprimento dessa legislação que existe. Ela tem lacunas, data de 2001, precisa de alguma revisão, é verdade, mas há muitos aspectos que poderiam ajudar no combate a este fenómeno. O que a lei diz é que o próprio autor, assim como o seu representante, pode intentar ações, não é? Portanto, sem falar do que as associações criadas nessa matéria, como a SOMAS, a Associação Americana de Autores, também tem legitimidade para interpor ações, portanto, nos tribunais em defesa dos seus associados. Portanto, depois, o Estado moçambicano entendeu que devia, portanto, esses crimes deviam ser crimes públicos. Portanto, crimes públicos entendem-se aqueles em que o Ministério Público ele não precisa de receber a queixa do particular, portanto, a partir do momento que toma conhecimento, deve agir oficiosamente. Portanto, nessa leitura, Significa que os casos que nós temos, os casos que nós assistimos na praça pública, os próprios magistrados do Ministério Público deveriam agir, não é? O que é fácil é que não temos nos tribunais processos decorrentes, portanto, da violação dos direitos do autor. Então, se não existem os processos, é porque os próprios autores, em primeira instância, não apresentam as suas queixas a essa entidade, que é o tribunal. Mas, por outro lado, também a Procuradoria, né, o Ministério Público, também nada faz, não é, para responsabilizar aos infratores. Portanto, aqui a questão não está na lei. A lei é bem clara sobre o papel das instituições e o papel dos próprios intervenientes, que é o artista ou o seu representante legal.
Para Jaime Guambe, a educação é crucial para melhorar a proteção, que é também um caminho que Cabo Verde segue. A par disso, disse Solange Cesarovna, o arquipélago pretende melhorar a proteção internacional dos seus artistas e, para tal, candidatou-se à Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores.
O nosso dossiê recebeu um feedback muito positivo da CISAC depois de ter sido submetido, então estamos com muita expectativa, porque esta é a única forma. É a única forma de nós podermos não só proteger o músico e o criador cabo-verdiano aqui em Cabo Verde, mas também fiscalizar todos os países onde ele está a ser tocado, onde a sua obra está a ser passada, para que nós possamos também receber esses royalties de lá e, ao mesmo tempo, nós aqui em Cabo Verde fazermos também este mesmo trabalho para os autores que estão a ser tocados aqui, que não são cabo-verdianos, através de acordos de reciprocidade com estas outras sociedades que fazem parte desta confederação. O papel estratégico de CISAC é que, ao entrar para a confederação, tu tens a possibilidade de fazer acordos de reciprocidade com todas as sociedades que a compõem, no sentido de nos ajudarmos uns aos outros e de fazermos este trabalho de conseguir cobrar os royalties para os nossos autores que tocam além fronteiras, em qualquer parte que eles estejam a tocar. E a CISAC é fundamental para isto. Paralelamente a isto, a CISAC é fundamental para também, de uma forma ou de outra, garantir a transparência da atividade que a gestão, que a entidade de gestão coletiva está a fazer, porque entrando lá não só temos o acarinhamento deles para suprir as questões prioritárias quando uma sociedade é muito jovem, é nova, como nós, que somos uma criança e ainda carece de muitas coisas para a sua própria estruturação, mas também, para além desta parte que eles vão com certeza ajudar-nos, também tem a outra parte que eles vão estar sempre presentes para saber se o trabalho que nós estamos a fazer é o trabalho que uma entidade de gestão coletiva tem que fazer, para que possamos ser com transparência, e vão ajudar-nos também nestes acordos de reciprocidade com essas outras entidades espalhadas pelo mundo.
Solange Cesarovna, presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Músicos, e Jaime Guambe, advogado e artista moçambicano, foram nossos convidados nesta agenda africana, na qual destacamos os caminhos para a proteção dos direitos de autor em Cabo Verde e Moçambique. Foi assim a agenda africana neste Dia Internacional da Propriedade Intelectual.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Um teste experimental de sangue pode diagnosticar rápida e com correção a malária de outras infecções, possibilitando que a doença transmitida pelo mosquito possa ser tratada imediatamente. Este é o tema da edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Os sintomas da malária, que afeta todos os anos cerca de 200 milhões de pessoas, não são específicos. Isto significa que os sintomas de febre, de dores, de arrepios justo da fase inicial, podem ser erradamente tidos como sendo provenientes de várias doenças. Por isso, os especialistas desejam um teste que rápida e com segurança diagnostique a malária, para que possa ser de imediato administrado o tratamento adequado para possibilitar a sobrevivência e ajuda a evitar o alastramento da mesma. O teste de sangue, elaborado por especialistas da Universidade de Stanford, na Califórnia, identifica assistir para a ativação do sistema imunitário para determinar se a pessoa está infectada com o parasita da malária, ou com uma bactéria, ou mesmo um vírus. O teste analisa quais agentes que foram ativados, dependendo do género da infecção. O professor Parvish Khatri referiu que o teste é útil por não ser necessário um técnico especializado e que o teste é 96% correto. O trabalho de Khatri e da equipa retirou dados de 40 estudos envolvendo mais de 3 mil amostras de sangue de pacientes com várias infecções. Existiam igualmente outras doenças tropicais, incluindo a dengue e a tifoide. Até à próxima edição de A Vida na América. Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 26 de abril de 2017. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique emitiu um mandado de captura internacional contra Mohamed Azif Abdul Sattar, mais conhecido por Nini Sattar. Ao mesmo tempo, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo revogou a liberdade condicional de que Nini gozava no âmbito da pena que cumpria em relação com o caso de assassinato do jornalista Carlos Cardoso, em 2000, e o desfalque de 14 milhões de dólares no antigo BMC na década de 1990. A Procuradoria liga Nini Sattar a um dos dois reclusos que na manhã da passada segunda-feira foram resgatados por criminosos que atacaram a tiro na baixa da cidade de Maputo a viatura solar da polícia em que eram transportados do comando da cidade para a primeira esquadra. Um dos reclusos em fuga após o ataque ao carro solar em que seguiam é suspeito de homicídio do procurador Marcelino Vilanculo, anunciou também a Procuradoria-Geral da República de Moçambique. A organização Repórteres Sem Fronteiras disse hoje que a liberdade de imprensa no mundo nunca esteve tão ameaçada como agora. No seu relatório anual, a organização fez notar, em particular, a redução dessa liberdade em países democráticos. O documento diz, contudo, que as reduções mais acentuadas à liberdade de imprensa se deram em países em o que chama de modelo de homem forte triunfou, mencionando a Polónia, a Hungria e a Turquia como exemplo. As Nações Unidas indicaram que 20 pessoas morreram em confrontos na semana passada na região do Kasai, na República Democrática do Congo. A missão da ONU no país, a MONUSCO, diz que as mortes ocorreram em confrontos entre duas comunidades. Seção editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. De finais de abril do ano passado, o governo da Arábia Saudita, enfrentando os baixos preços do petróleo e diversificando a produção de energia para além das tradicionais fontes de combustível fóssil, elaborou um plano denominado Visão 2030 para reduzir a dependência do país do petróleo e para investir e diversificar a economia. Apoiamos o plano da Arábia Saudita para 2030, que procura transformar a economia e a sociedade, afirmou o secretário de Estado Rex Tillerson, na cimeira entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, efetuada recentemente em Washington, o Distrito da Colômbia. Os Estados Unidos podem ajudar a Arábia Saudita nesta aposta, afirmou o secretário de Estado Tillerson. Para que a transformação da Arábia Saudita tenha êxito, o sector privado necessita do nosso apoio no sector público. Isso significa envolver o governo saudita para assegurar o primado além das transações comerciais, a transparência nos concursos, o respeito dos princípios internacionais, baseados na ciência, desenvolvidos em consulta com especialistas da indústria, a proteção dos direitos de propriedade e o processo mais simples de registro e de empresas instaladas no reino. O governo dos Estados Unidos prepara-se para assistir à Arábia Saudita neste processo, incluindo facilitando as parcerias entre empresas americanas e da Arábia Saudita. O setor privado dos Estados Unidos é conhecido pelo desenvolvimento e uso de tecnologia superior, elevada qualidade de produtos, criatividade, profissionalismo e serviço. A cooperação económica entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita será vantajosa para os dois países. Quando as empresas dos Estados Unidos investem na economia saudita, todos lucram, referiu o secretário de Estado Tillerson. Os Estados Unidos geram postos de trabalho no âmbito doméstico e as empresas na região do Golfo obtêm os melhores parceiros comerciais que o mundo e o mercado mundial oferece. Um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de quarta-feira, 26 de abril de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa, número 2, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.